Audiobook grátis apresenta Das Brenhas através Afugentando-os, CEO A Rápida Carreira a Ponte Empelhos. Ofício Mozarabe, Hino de S. Torquato. Os socorros dados imediatamente a Abdulaziz tinham-lhe restituído o sentimento da vida. O clarão da sua tenda, que ainda ardia a poucos passos do lugar para onde o haviam transportado, foi a primeira coisa que lhe feriu a vista ao descerrar os olhos do letargo em que estivera submerso. Esse facho desmesurado, cujo foco vermelho lhe aparecia coberto de vasta cúpula de fumo negro, o crepitar do incêndio, o rumor e alarido do arraial e a inquietação que se lia nos gestos dos que o rodeavam retraçaram-lhe subitamente no espírito a cena que se passara, pouco antes, naquele pavilhão incendiado. Era um quadro complexo e terrível e o primeiro sinal de vida que o Amir deu foi um grito de horror e desesperação. Alçando violentamente o corpo, ficou assentado sobre o almatrai em que estava deitado. Com o rosto lívido e tinto do sangue que lhe corria da fronte e o olhar espantado e feroz, hesitar-se-ia ao vê-lo, se esse vulto era o de um homem vivo, se o de um morto que, afastando o sudário, se fosse a erguer da tumba para revelar algum dos temerosos mistérios que encerra a aparente quietação do sepulcro. Parecia que o aspecto do Amir convertera em estátuas todos os circunstantes, a imobilidade era completa, e o silêncio profundo. Mais uma e outra coisa duraram apenas rápido instante. Com a voz rouca e afogada, o árabe rugia. Seguiu. Seguiu infiel. As suas armas são negras e semelhantes às dos guerreiros da Al-Sudan. A melhor cidade do Garbi e a mais bela das minhas escravas a quem me trouxer vivo aqui. Todos. Ide, trazei-me ao vivo. Prestes, sheiks, walis, caides, cavaleiros do profeta. Prestes. Correi após o meu assassino. As palavras de Abdulaziz revelavam o delírio da sua alma. Sheiks, walis, e caides olharam tristemente uns para os outros e não fizeram um único movimento. Que? Não me obedeceis? Não obedeceis ao filho de Musa, exclamou o Amir, porque a sua voz não soa no meio das trombetas e tambores, porque ele não cinge a espada, nem cavalga o seu corcel de batalha? Sem mim, aterram-vos as solidões das montanhas? Sheiks do Saara e de Barca, o Alis da Andaluz, caídes e almocadens do exército dos crentes. Sois covardes e desleais. Quando corre este sangue, vós não sabeis vingá-lo. Não somos desleais nem covardes, Abdulaziz, interrompeu o mancebo Abdalá, o único dos chefes árabes que ousava replicar ao Amir nos seus violentos acessos de furor. Mas como queres que te obedeçamos, se não sabemos de quem te havemos de vingar? De um indivíduo ou de milhares deles, se dos adoradores de Deus ou dos infiéis nazarenos, de nossos irmãos ou de nossos inimigos, não nos importa. Terás a vingança que pedes, inteira quanto mãos d'homens a podem dar. A torrente dos teus cavaleiros espera, apenas, que profiras um nome e apontes um lugar, para correr destruidora e irresistível. Não deves antes disso condenar-nos. Quereis um nome e um lugar? Interrompeu Amir. Ainda, pois, não os adivinhastes? Pela Gil e as montanhas do norte. Lá, lá. Era ele ou um demônio o que me feriu? Por quê? Quando? Oh, agora me lembra. Ia possuí-la, e roubaram-ma. Por alto preço pagarão os nazarenos da Al-Juf tanta audácia. A cavalos almogaures do deserto. Persegui-o até o encontrardes. Mais vivo. Quero vivo em minhas mãos. Ai daquele que o matar. Alguns dos sheiks iam já sair da tenda para executar as ordens do Amir. Um brado súbito deste os fez parar. Não. Não partirei sem mim. Quero acompanhar você e de acompanhar-vos pelas brenhas e desvios se quero assistir à carnificina desses malaventurados que ainda resistem aos decretos de Deus. É preciso que em breve estejam nas minhas mãos pela Gil e sua irmã. Ambos. Que me tragam ambos. Daí a pouco, umas andas forradas de telas preciosas recebiam Abdulaziz, conduzido para ali sobre o mesmo almatrai ensanguentado em que os médicos judeus lhe haviam ligado as feridas. Rodeavam as andas os cavaleiros negros de Al-Sudan. 200 bereberés, filhos das serranias do Atlas, estavam, também, em volta delas, estes deviam transportá-las a giros pelos alcantis das Asturias. as renques de tendas alvejantes, pontiagudas, formando uma como vasta cidade, que, ao subir da lua, davam ao arraial o aspecto de um cemitério do Oriente, sem os ciprestes fúnebres e esguios. Toda essa multidão de pavilhões brancos, semelhantes a um mar de pirâmides, havia desaparecido, e, apenas, o luar, batendo nos ferros das lanças dos esquadrões cerrados e na geada que caía sobre os turbantes dos cavaleiros, refrangia trêmulo um clarão prateado. E o sussurro que se ouvia entre tantos milhares de homens era, apenas, o murmúrio das respirações opressas pelo frio noturno e o resfolegar dos jinetes, aspirando o nevoeiro úmido que se alevantava da terra. Mais lá, na vanguarda, para o lado das atalaias do norte, donde se descortinavam os topos recortados das montanhas sobre o chão claro do céu, como fileira de gigantes petrificados durante uma dança de embriaguez, tão fantásticos eram os seus contornos, ouvia-se o ruído alto e indistinto do cruzar de muitas vozes, do tropear de muitos cavalos, viam-se lampejar as armas nos visos dos dois últimos outeiros que por aquela parte rodeavam o campo, e agitarem-se ondas de vultos humanos e sumirem-se, onda após onda, como se os devorasse voragem aberta de súbito debaixo dos seus pés. Eram os cavaleiros que transpunham a eminência. O exército, detrás daqueles dois outeiros, que formavam como um ponto único, vinha sucessivamente engrossando até o lugar em que estava Abdulaziz. Parecia um desmesurado triângulo de ferro, a ponto de ir bater na muralha da serrania, que, vestida com a sua armadura de selvas, esperava o embate daquele disforme vai-vem, que já começava a oscilar ante ela. Uma cena horrenda se passava, entretanto, além das atalaias, no extenso sarçal que se estendia até o sopé das primeiras montanhas. Os soldados transfretanos tinham se lançado pela encosta abaixo atrás dos fugitivos. Ao chegarem à planície, um dos três desconhecidos estava diante deles, esperando-os quedo no meio da estreita trilha aberta por entre as urzes. A acha d'armas Goda e a cadeia que lhe prendia ao braço reluziam unicamente naquele vulto, cujo saio e cavalo negros e cujo silêncio profundo faziam lembrar um desses espectros errantes alta noite pelos lugares desertos. Os outros dois vultos galopavam a alguma distância, encaminhando-se para a orla do bosque, onde continuavam a reverberar reflexos de armas polidas. Quem és tu? Disse um dos capitães das decanias, dirigindo o cavalo para o vulto negro. Quem és tu, que ousaste enganar os atalaias do campo d'Abdulaziz, os guerreiros do conde de Septum? Sou um homem que ainda não renegou nem da cruz, nem da Espanha, um homem que não aceitou o ouro dos bárbaros para ser o assassino covarde de seus irmãos. Miserável, que ajuntas ao engano a insolência, rugiu o decano, alçando a espada. As derradeiras palavras de orgulho e rebeldia acabam de sair-te dos lábios. Últimas palavras foram, porém, as do decano, a borda girou sibilando no ar, e o guerreiro transfretano caiu para o lado morto, como se o fulminara o raio. Com um grito de horror e de cólera, os que o seguiam precipitaram-se para o desconhecido. Rodeado de quase 20 homens, o cavaleiro negro repetia apenas uma parte das gentilezas que praticara na fatal jornada do Xissus. A cada golpe da borda respondia um gemido de moribundo depois, uma injúria ameaçadora dos que ficavam depois, um rir de desprezo do cavaleiro, e, daí a pouco, um novo gemido da alma que se despedia da terra. O tropel dos pelejadores rareava de instante a instante. Mas os que expiraram não ficarão sem vingança. Os cabos das decanias, antes de seguirem os fugitivos, tinham enviado um buxelario que relatasse a Juliano o que sucedera na atalaia e como eles iam no alcance daqueles a quem irrefletidamente haviam dado passagem. O buxelario fora encontrar o conde junto de Abdulaziz. A sua narração e o que se passara na tenda do Amir eram dois fatos que mutuamente se explicavam. Os esquadrões mais bem encavalgados foram despedidos logo em seguimento dos fugitivos. Na ideia de que só Pelagio podia ter audácia bastante para vir acometer o filho de Musa na sua própria tenda, os capitães do exército muçulmano não duvidaram um momento de que fosse ele o desconhecido. Colhendo as mãos antes de se unir aos seus montanheses, o extermínio deste seria fácil empresa. Assim, os melhores almogaures deviam persegui-o sem descanso nem tréguas até o captivarem. Sendo assaz numerosos para resistirem a qualquer recontro inesperado dos godos das Asturias, bastaria que o grosso do exército seguisse de perto para fazer que a vitória fosse indubitável e completa. uns após outros, os esquadrões dos almogáures desciam já dos outeiros, o ruído do combate e o brilho das armas serviam-lhes de guia. Pareciam rolar pela encosta e, cegos na carreira, atufavam-se no mato, que estalava debaixo dos leves pés dos jinetes árabes. O cavaleiro viu-os e pensou. Esperar a pé firme milhares de homens não era esforço, era loucura. Além disso, os seus companheiros deviam ter-se já embrenhado nas selvas com a irmã de Pelagio. Até aí não fizera mais do que defender-se dos soldados transfretanos que o cercavam mudando, porém, da defensão para o cometimento, arrojou-se contra os seus adversários, e em poucos instantes os que não caíram ante a acha d'armas foram constrangidos a fugir, buscando amparar-se no meio dos esquadrões que se aproximavam. Então o cavaleiro deu volta. A senda alvacenta que se estirava por entre o mato até a floresta começou a embeber-se-lhe debaixo dos pés do jinete. À vista, assemelhava-se a um rolo de fita, estendido e retesado por momentos, que, solto, busca, volvendo-se de novo, a sua curvatura anterior. A rapidez da corrida era quem o podia salvar, a dianteira dos almogáures árabes hesitara vendo recuar tantos homens diante de um homem só, porém, ao retroceder do cavaleiro, lançavam-se despeadamente após ele para o alcançarem antes que chegasse ao bosque. Mas a distância que o separava era grande, e os árabes, lançando-se às cegas por entre as sarças e enredando-se nelas, retardavam-se a si próprios e aumentavam essa distância. A sua alarida, que ia retumbar ao longe nas anfractuosidades da serra, ajudava o esporear do guerreiro com o espanto que produzia no ágil e robusto jinete. Já bem perto do extremo da selva, o cavaleiro pôde distinguir uns vultos que pareciam esperá-lo. Ao seu bradar, Covadonga e Pelagio, respondeu o mesmo brado, proferido por uma voz retumbante. Conheceu-a, era de Sancion. O fero gardingo cumprira a sua promessa. A despedida dos cristãos do campo de Abdulaziz devia ficar escrita com letras de sangue na história dos triunfos do islamita. Chegando à orla do bosque, as primeiras palavras que o cavaleiro negro soltou foram dirigidas a Sancion. Por que voltaste sem vulo e ordenar, vós os que tinhas jurado obedecer-me em tudo? Onde está a irmã de Pelagio? Segue os desvios da serra, respondeu Sancion. Astremiro e Gudesteu a acompanham, Ermengarda está salva. Só até este ponto nos ligava o juramento que demos. Foste nosso capitão, agora cessaste de o ser. Homens livres numa terra serva, queremos combater onde tu combates, morrer se tu morreres. Ao menos, acrescentou em tom amargo, não poderás dizer de novo que foste o último no pelejar enquanto os valentes fugiam. Louco, exclamou o cavaleiro negro. Junto do Xissus a Espanha pedia aos seus filhos que morressem sem recuar, aqui é também a pátria que exige dos seus últimos defensores que não se votem à morte inútil. Fujamos. Vos digo eu, porque a fuga não pode desonrar aqueles que mil vezes têm provado quanto desprezam a vida. Vede. Não são apenas alguns corredores que nos perseguem, são esquadrões e esquadrões dagarenos que transpõem após nós a assomada. Mas eles não o escutavam, Sancion, seguido dos seus 9 companheiros, investia com os árabes, que tinham entretanto chegado. Semelhante a Segure, entrando no âmago do carvalho, sob os golpes do robusto lenhador, aquele punhado de homens, a cuja frente se achava Sancion, penetrou no maciço da cavalaria árabe. O ferir das espadas nos saios e elmos retiniu num som estridente, e a alarida dos sarracenos foi cortada por momentâneo silêncio. Depois, ouviram-se alguns gemidos abafados, a que sucederam novos gritos de ameaça e furor e o bater e o reluzir trêmulo do ferro, cruzando-se com o ferro, e o tropear confuso dos jinetes em recontro bem travado. Os árabes haviam parado diante de tanta ousadia. Mas, logo que o primeiro espanto passou, os 10 guerreiros cristãos, acometidos por todos os lados, começaram a recuar. O cavaleiro negro, que ficara quedo, disse-lhes então. Quisestes tentar o senhor com uma façanha inútil, e o senhor vos abandona. Salvai as vidas. Exige o desagravo da cruz e a liberdade da Espanha. E pondo-se ao lado de Sancion fez girar a sua borda destruidora no meio dos infiéis. Naquele ímpeto os inimigos também recuaram, e o cavaleiro, aproveitando este rápido instante, prosseguiu. Aos que se envergonham de poupar a vida, para perder com glória quando o dia do sacrifício chegar, darei eu exemplo. podeis dizer aos nossos irmãos que o primeiro em fugir foi aquele que nunca fugiu, foi o Cavaleiro Negro. E, voltando as costas aos agarenos, internou-se na espessura. Habituados a considerar o desconhecido como um ente misterioso e extraordinário, os guerreiros de Sancion deram volta, e o orgulhoso Gardingo viu-se obrigado a imitá-los. Eles vão. Endireitando a carreira para o lado do norte, dirigem-se após Ermengarda, enquanto os almogaures árabes, guiados pelo ruído dos jinetes, os cerram de perto. Os esquadrões, penetrando na selva, assemelhavam-se a uma serpe disforme, que se desenrolava, coleando e estirando-se por entre o arvoredo, e que de momento a momento ameaçava tragar os fugitivos, os quais mal podiam conservar uma pequena distância entre si e os seus implacáveis perseguidores. A lua passava então nas alturas do céu. O ar, postoque frio, estava manso e diáfano. Era uma formosa noite de inverno, mais formosa que as sossegadas noites do estio. As árvores, na maior parte desfolhadas, deixavam o luar, por entre os ramos despidos e tortuosos, desenhar no chão figuras estranhas, que vacilavam indecisas, os robles nodosos e calvos, misturados com os rochedos piramidais, que se alevantavam irregulares e fantásticos nas arestas das encostas íngremes, nas lombadas penhascosas das serras, pareciam fileiras de demônios, caminhando de roldão a despenharem-se nos vales ou dançando nos visos das alturas. Os cavaleiros, correndo a rédea solta, sentiam coar-lhes nas veias involuntário terror, augmentado pelo estrupido soturno da cavalaria sarracena, que soava e ia morrer a grande distância num quase imperceptível sussurro. A fúria da carreira crescia ao passo que os fugitivos se embrenhavam na maior espessura da floresta. Durante algum tempo, eles tinham podido descortinar os píncaros das montanhas e, lá muito ao longe, os mais altos cabeços do vinil, que refletiam o luar no seu manto prateado de neve. Mas a selva já começa a rarear, e os jinetes a resfolegarem com mais violência, de instante a instante os cavaleiros cristãos, espreitando as estrelas do horizonte, que lhes servem de guias, vêm fugir aquela teia enredada, que as franças das árvores lisa figuram como lançadas sobre o chão claro do firmamento. Menos frequentes, as bastas e perenes folhagens dos medronheiros passam como globos negros, que, elevando-se a pouca altura da terra, voam despedidos, por um e por outro lado, para trás deles. É que os 11 guerreiros principiam a galgar as alturas que são como a base regular das montanhas, como o pedestal comum daqueles obeliscos da criação. O galope dos corcéis dá um som áspero de ferro batendo em pedra, e o alvejar desta revela que as torrentes passaram por lá e arrastaram a relva e os musgos que a umidade fizera nascer no outono sobre o pó, acumulado nos barrocais pelas ventanias do estio. Naquele solo pedregoso e revolto torna-se mais dificultosa a fuga, e o ímpeto da carreira afrouxa visivelmente. Os árabes começam a sair dentre os arvoredos e a aproximar-se dos cristãos. Enquanto estes tenteiam a medo o chão malgradado, que lhes rola debaixo dos pés dos cavalos, porque para eles o tropeçar, o vacilar é a morte, os seus numerosos perseguidores, atentos só a alcançá-los, galgam por cima do desgraçado almogaure que, derribado pelos próprios companheiros, expira sem combate, sem glória e sem que a perseguição dos fugitivos deixe por isso de ser, como até aí, incessante, implacável, vertiginosa. Depois de subirem a encosta, o cavaleiro negro e os que o seguiam viram alongar-se diante deles uma chapada plana, em cujo topo a serra se alteava de novo, com seus mil acidentes de cordilheiras cortadas, de algares profundos, de gargantas selvosas, ao lado das quais os picos agudos se atiravam para o ar ou pendiam sobre os abismos e torrentes. A natureza, mais rude naquelas paragens, tinha um aspecto soturno, vista assim, ao perto e à luz da lua, era como um oceano tempestuoso, onde todas as gradações da morte cor se confundiam e misturavam, desde a brancura desbotada e pálida do rochedo até a pretidão fechada dos pinheiros retintos nas sombras da noite. E por aquela dilatada chão os 11 esforçados largam rédeas aos jinetes e ensanguentam-lhes o ventre com esporear incessante. O ruído do próprio correr já não o sentem, confunde-se no estrépito do esquadrão d'árabes que de mais perto segue. a vingança vai-lhes no alcance e, se algum volve atrás os olhos, aquele turbilhão enovelado que rola após eles, negro, rápido, tortuoso, composto de centenares de vultos, cujos olhos afogueados reluzem nas trevas, cujos dentes alvejam como os do javali irritado, assemelha-se-lhes a uma legião de demônios, e a um rir infernal o tinir das espadas, o resfolegar dos cavalos, e o murmurar dos cavaleiros, que parece entoarem-lhes já o hino da morte. Na extensa chapada, tanto a fuga como a perseguição eram um frenesi, um delírio. Xistãos e mocelemanos desapareciam por entre as sarças cobertas de orvalho, e o ar, dividido violentamente, zumbia-lhes em roda, como um gemido contínuo. Xistãos e mocelemanos punham o extremo da diligência nesta última tentativa. Além da planície, os alcantis e as selvas gigantes eram a esperança de uns, o desalento de outros. Ali, os precipícios cortavam subitamente os caminhos abertos pelas feras nas balsas, e ao cabo de vale fundo os rochedos fechavam imprevistamente a saída. Aqui, a senda tortuosa ia morrer na torrente e lá, a torrente em catadupa. Os godos, afeitos àqueles desvios alpestres, sabiam-no, os árabes adivinhavam-no ao descortinarem o espectáculo que tinham ante si, essa espécie de caos nascido das grandes convulsões do globo na sua vida de muitos séculos, que a baça claridade da noite tornava ainda mais fantástico. Enfim, os cristãos atravessam a campina e começam a embrenhar-se nas solidões das mais agras montanhas. Os agarenos redobram então de energia mais debalde. Poucos passos medeiam entre uns e outros, e os fugitivos sentem já o resfolegar dos cavalos e o respirar alto dos inimigos, mas esse espaço não se encurta. Aí, parece estar de permeio o braço da providência, que quer salvar os defensores da cruz. Furiosos, esquecidos da vontade de Abdulaziz, que exige para pasto dos tormentos aquelas poucas vidas, os guerreiros do Amir despedem de longe as lanças, que vão pela maior parte cravar-se nos troncos dos robles. Duas, porém, silvam por entre os fugitivos se ao mesmo tempo dois jinetes param, vacilam e caem. São os de Viterico e Liuba, os mais moços dos 11 guerreiros. Sem transição, sem esperança, o espectro da morte se lhes ergue diante dos olhos fatal, incontrastável. Ó minha mãe, vem receber teu filho, foram as únicas palavras que proferiu Viterico. Eram as recordações maternas e a saudade que esse último grito de um moribundo cheio de vida se dirigia. Liuba também murmurou um nome, mas só ele e Deus o ouviram. Era o da sua amante, violada e morta na tomada demerita. No transe final, aquela alma pura não revelara aos homens o mistério do amor, da desesperação e do sepulcro. Orton no mundo, separado daquela em quem empregara o afeto de um coração virgem e que tão tristemente perdera, Liuba, solitário sobre as ruínas da Espanha e sobre as ruínas da própria existência, era o primeiro em se arrojar aos perigos se nessa noite, enfim, chegava para o desgraçado a hora apetecida do repousar eterno. Debalde os almogaures dianteiros tentaram suster a corrida, para colher às mãos os dois godos derribados. Impelidos pelos que o seguiam e arrastados pela própria fúria, galgaram por cima deles e quando, aos gritos dos almocadens, ao sofrear dos cavalos, ao baralharem-se os esquadrões em mó apinhada e ao abrirem aos lados, poderam erguê-los do chão onde jaziam, as suas almas tinham subido ao céu, e os seus cadáveres, esmagados, sanguinolentos, desconjuntados, eram duas coisas informes, em que apenas se divisavam vestígios de vultos humanos. Logo que Viterico e Liuba caíram, um movimento incerto de hesitação afrouxara um pouco a fuga dos seus companheiros, mas a voz de «Avante!», proferida pelo cavaleiro negro, lhes troou nos ouvidos, e essa voz foi seguida de algumas palavras travadas de lágrimas, de que davam visível sinal trêmulo e cortado com que eram proferidas. As almas de dois mártires sobem neste momento ao céu, eles orarão ao Senhor para que salve a liberdade e a vida de seus irmãos, que só querem uma e outra para combaterem pelos altares do Cristo. Dictas estas palavras, o cavaleiro negro cravou as esporas no ventre do jinete e repetiu, avante, e os outros godos seguiram-no sem hesitar mais, a carreira tinha se convertido numa espécie de fúria louca e desesperada, os almogaures, desordenados já, retidos pelas diligências que faziam para alçar os dois cadáveres, e embaraçando-se uns aos outros, viram desaparecer os godos numa garganta estreita, entre rochedos e balsas, enquanto os almocadens lhes bradavam também, avante, e os primeiros que poderam obedecer-lhes atiraram-se por aquela espécie de forjo cavado pelas torrentes de muitos séculos, mais as sinuosidades da penedia encobriam-lhes os godos, e, obrigados a parar frequentemente para conhecer a que parte eles se encaminhavam, cada vez sentiam mais remoto e tênue o tropel dos jinetes. Disse-ia que as palavras do cavaleiro negro haviam sido proféticas, o sangue dos dois mártires fora, talvez, o preço da redenção dos fugitivos.